Bom, e a gente agora vai para um outro assunto também extremamente importante, um dos outros grandes temas em discussão na Câmara nesse ano, os deputados da Comissão Especial, que analisa o projeto que traz as 10 medidas de combate à corrupção sugeridas pelo Ministério Público, tem divergido muito em relação a vários pontos, mas um dos mais polêmicos da proposta é a criação do chamado teste de integridade para servidores públicos.
Essa iniciativa, Lincoln, ela consiste em simular situações sem o conhecimento daquele servidor, né, com o objetivo de testar a conduta moral dele e a predisposição dele para cometer crimes.
Bom, com a palavra entra nesse debate, nós vamos ouvir dois deputados com posições diferentes a respeito desse assunto, né? O primeiro deles é o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que, se eu não estou equivocado, ele é o presidente da comissão. Tenho praticamente certeza, porque ontem eu vi presidindo. Me corrija se eu estiver errado. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Realmente, eu sou presidente da comissão e é um prazer falar com vocês sobre, acho que esse projeto talvez seja o mais polêmico, mais importante na casa nesse momento.
E o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, é o relator, não é isso?
Isso.
Perfeito. Bom, ontem, inclusive, esse ponto foi um dos mais atacados. A proposta como um todo foi muito atacada. Teve um professor da Universidade da Bahia que disse que para ficar bom o projeto, para ficar ruim o projeto, ainda tem que melhorar muito, né? Uma frase marcante das discussões de ontem. E uma das lógicas por trás da crítica é de que, por exemplo, no caso do teste, né? Nesse teste de
integridade.
Isso, de integridade, se está partindo do pressuposto de que o problema da corrupção é um problema moral. Há pessoas que têm moral, há pessoas que não têm. E isso se resolve apenas com resolvendo o problema moral de algumas pessoas. E não, segundo as palavras do professor, um problema sistêmico, né? Em que o sistema, especialmente aí uma participação do sistema político, com as indicações de cargo, com os cargos para levantar recursos para as campanhas, é que estariam no cerne dos casos de corrupção. Como é que o senhor vê essa dicotomia aí entre duas visões que são bem díspares em boa medida?
Bom, primeiro assim, temos que entender que são 10 temas, não são só 10 medidas, né?
Sim.
Não são 10 artigos, são 10 problemas encontrados pelo Ministério Público, são 10 temas levantados.
Sim, o projeto é gigantesco, né?
É gigantesco, E eles apresentaram as soluções na visão deles, né?
Uhum.
E o doutor Dananol, quando veio à nossa comissão, e quando nós estivemos com ele também, foi bem claro que esta é a casa do debate, a casa da consulta de todos. E eles disseram bem claro, nós não somos contra a mudança, nós somos contra evitar enfrentar os problemas. Tá? Então nós precisamos enfrentar. Esse problema do teste de integridade, na minha opinião, é o artigo que está mais chamando a atenção. Tá? Por quê? Porque mexe com o direito individual do cidadão, do funcionário público, é algo que a justiça já andou colocando como ilegal. Seria o flagrante programado.
Tem uma enorme subjetividade também no julgamento, se a pessoa...
Sim, isso. Pois, então é o mais atacado. Ponto. Mas, porém, na minha opinião, não é o mais importante.
Uhum.
Né? Por que não é o mais importante? Eu vejo. Porque eu acho que um dos mais importantes você ter é o... Você ter outras coisas como, por exemplo, tempo na justiça. Não deixar os processos prescreverem. Né? Você tem aumento de pena... Você tem diversos pontos que nós devemos atacar antes do que está discutindo apenas o flagrante. Uhum. O flagrante programado, esse teste de integridade, ele realmente é uma coisa que a maioria das pessoas estão combatendo da forma como está escrito. Então essa casa tem que ter inteligência, a comissão tem que ter inteligência, e nós, sob o respaldo da Constituição, nunca largando de mão a Constituição, podemos atacar os problemas... se não com as soluções apresentadas pelo Ministério Público, mas que a gente possa ter inteligência de propor outras, mas que possam ter o mesmo objetivo, que é o combate à corrupção. Esse é o grande problema. O nosso problema é a impunidade. Né? A nossa impunidade é que gera a corrupção. As pessoas insistem em achar que o Brasil é um país de impunidades. Se nós acabarmos com as impunidades, nós vamos diminuir muito, muito, muito fortemente a corrupção.
Por falar em inteligência, em uso da inteligência, a legislação brasileira já permite hoje o uso de um mecanismo que eu não vejo sendo utilizado nas investigações dessa natureza, que são você ter me fugiu a palavra agora, mas você ter uma pessoa infiltrada, disfarçada nas organizações criminosas. A gente não vê o uso desses mecanismos. Não seria melhor a gente usar também os mecanismos que já estão previstos em lei antes de inaugurar um novo mecanismo?
É, pessoal, nós temos vários mecanismos. Vou dizer, o que o Ministério Público fez? Ele procurou as dificuldades que ele teve durante a operação.
Lava Jato.
Lava Jato e propôs algumas soluções. Posso dizer, é uma visão meramente do MP, contestada inclusive pelo juiz Sérgio Moro em alguns pontos, né, pedindo que fossem revistos os termos. Presta atenção, o que nós precisamos é corrigir redações, é corrigir algumas colocações que estão nas medidas que possam estar infringindo algum direito individual do cidadão que nós não podemos de maneira alguma ferir. Né? Nós temos nosso limite e a Constituição. Né? Uhum. A partir daí, vou dizer, nós temos que ter a coragem, nós temos que ter a inteligência de pegar os 10 temas e, se não gostarmos ou acharmos que é algo legal nas propostas oferecidas, nós precisamos ter a inteligência de propor outras medidas. Né? Nós não podemos é fugir dos temas, nós não podemos é nos omitir e propor à sociedade que está amparando esse projeto, que está ansiosa por essas mudanças, propor à sociedade algo que venha ajudar no combate à corrupção. Isso é o mais importante. Agora eu vou dizer, a gente se bate muito no teste de integridade. Isso é uma coisa que praticamente está resolvida, de como nós temos que arranjar um outro texto. Porém, nós temos que bater muito, principalmente na morosidade da justiça. Né? Nós somos o país do recurso, do embargo, do embargo, do embargo, do recurso, do recurso, do recurso. A grande maioria dos nossos projetos que estão tramitando no, na justiça, às vezes as pessoas ou morrem antes de acabar o processo, ou passam de 70 anos, não podem ser presos, ou prescrevem os crimes. Então, isso que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar na diminuição dos prazos, na diminuição da possibilidade do recurso, do embargo, do embargo. É o país do embargo. Essas coisas que nós precisamos tratar. Tratar com penas, tratar, aumentar, melhorar as penas, endurecer as penas. Enfim, nós temos diversas nessas 10 teses. Nós ficamos, às vezes, discutindo só uma, que é o teste de integridade. Nós precisamos discutir mais as outras, que são muito mais importantes.
Mas o teste de integridade, deputado Joaquim Passarinho, é o que tem, assim, sido bastante polêmico e todo mundo tem falado a respeito deste assunto. O que eu gostaria de saber é o que se pretende. Você falou que, além de discutir outras medidas, é preciso melhorar o texto. O que é que se pretende fazer com relação ao teste de integridade?
Por exemplo, o teste de integridade é uma proposta já do relator, deputado Onyx Lorenzoni, de que este teste pode ser feito desde que haja indícios fortes dentro de um órgão, uma corregedoria de um órgão qualquer que esteja pesquisando, e solicitado autorização judicial. Entendi. A partir do momento que você tem autorização judicial para fazer um teste, já com indícios de um processo de investigação forte dentro do órgão, você acaba com vício de origem. Né? Então, há essas medidas, há outras medidas, como ele chama do apitador, há algumas experiências de outros lugares em que você tem o informante do bem, ou seja, você tem instrumentos em que pessoas, por exemplo, dá um exemplo bem claro para você, havia uma gerente na Petrobras que denunciou isso há mais de um ano atrás, o que estava acontecendo, só que ela denunciou para cima, para quem estava envolvido. Ela denunciou para o lugar errado. Se nós tivermos um lugar onde essa denúncia pudesse chegar, nós poderíamos evitar esse tipo de coisa. Mas essas pessoas, na hora de denunciar, elas têm medo, então não tem que dar uma garantia a esse servidor que está fazendo a denúncia quando ela acha que algo está errado, dela é a sua integridade também mantida. Enfim, nós temos outros mecanismos que já estão sendo apresentados na comissão. Volto a dizer, se não o teste de integridade, como está proposto, que não vai ficar, porque já há um consenso, não precisamos mudar.
Mas ele não vai sair, não, né, deputado Joaquim Passarinho?
Não sei se o teste de integridade, como estou dizendo, não sei se esta forma, não sei se esta terminologia, mas algum mecanismo nós vamos ter que ter, respeitado a liberdade individual do cidadão, principalmente do servidor, nós não podemos deixar, porque esse teste de integridade, do jeito que está, nas mãos erradas, ela pode ser uma arma contra o próprio servidor.
Sim.
Pode ser uma arma política.
Sim.
Dentro de órgãos, e que você aplique isso apenas naqueles que você é contra, naqueles que politicamente não lhe interessam.
Mas isso não, a ideia não é justamente só aplicar para aqueles que têm algum indício de envolvimento ou
não,
demonstra
caso,
algum enriquecimento
texto,
ilícito?
No texto não é isso, no texto é geral. Né? No texto é aleatório, no texto é por amostragem. O que nós queremos justamente é isso. Se há uma investigação, a ideia seria mais ou menos por aí. É onde nós estamos chegando, não há uma decisão clara ainda. Mas se você há um indício forte dentro da sua repartição, há um inquérito investigativo dentro, você acha que precisa aplicar o teste, você pedindo autorização judicial, você poderia ter uma condição legal apenas de fazer isso, não como do jeito que está. Esta, vou dizer, é apenas proposta. Hoje, até hoje nós não temos uma posição. Nós temos algumas, várias ideias que estão surgindo para que a gente possa tirar uma proposta única para não deixar de enfrentar os temas colocados.
Agora, certo. Deputado Joaquim Passarinho, também foi sugerido um teste psicotécnico mais rigoroso na hora da seleção. Isso poderia substituir, inclusive, o teste de integridade. Como é que o senhor avalia essa proposta?
Também, eu acho que volto a dizer, nós não precisamos ter uma proposta contra a outra. Nós precisamos ter várias propostas que podem se agregar e fazer algo mais efetivo, né, algo mais eficaz do que o próprio teste de integridade. Né? Então, vou dizer, a proposta do teste de integridade... o Ministério Público coloca algo que você possa monitorar, que você possa ter uma certa controle sobre o agente público, tá? Vamos tirar a palavra funcionário público, isso não está sendo feito contra funcionários públicos. Isso é agentes públicos. O que está se fazendo vale para o funcionário, vale para o deputado, vale para o promotor, vale para o juiz, vale para qualquer um. Tá? A primeira terminologia que nós estamos usando na comissão é agentes públicos. Qualquer pessoa que receba dinheiro público, tá? Esse pode ser sujeito a qualquer uma dessas ações. Isso não está feito apenas a funcionários do Executivo, ou apenas ao Legislativo, ou apenas ao Judiciário. É a qualquer agente público. Então, nós precisamos dotar, né, o Estado de mecanismos que a gente possa, um certo controle. Não vamos achar que isso vai acabar com a corrupção no país, mas acho que nós precisamos dotar de instrumentos mais eficazes para que os órgãos de fiscalização possam dar conta de fazer essa fiscalização que tanto a população anseia.
Agora, deputado Joaquim Passarinho, uma crítica que se faz de maneira mais genérica, mais transversal ao conjunto de medidas, ao conjunto de temas, é que elas estariam muito inspiradas nos mecanismos que existem nos Estados Unidos de combate à corrupção, quando a matriz jurídica americana é outra. É do common law, não é? Do direito comum, é do direito muito baseado em jurisprudência. Isso seria, inclusive, fruto do fato de tanto o juiz Sérgio Moro quanto o procurador Deltan Dallagnol terem formação nos Estados Unidos. O procurador Deltan Dallagnol tem um mestrado em Harvard. Ou seja, muito influenciados por um conjunto de mecanismos que, do ponto de vista doutrinário e, principalmente, do ponto de vista legal, não se encaixam no nosso sistema jurídico como um todo e especialmente no nosso sistema constitucional, como, por exemplo, a questão da legalização de prova ilícita, que é completamente contrário à forma como a gente atua no Brasil, né? Um direito muito mais inspirado no modelo europeu, europeu latino, inclusive. Como é que o senhor está vendo essa disparidade que perpassa vários dos pontos? Isso pode, digamos, de alguma maneira... prejudicar o andamento do projeto ou o projeto traz o debate à tona e independente que se o texto original prevaleça ou não, o senhor acredita que algo de novo vai sair? E eu lembro ainda ao nosso ouvinte que paralelo a essas discussões que mexem fundamentalmente no atual Código de Processo Penal, o Congresso está discutindo um novo CPP, né?
Isso é perigoso. Isso nunca foi... colocado com algo de entrave. Isso, pelo menos, sempre foi colocado pelos próprios Ministério Público, pelo próprio juiz, que eles estão baseados muito em modelos americanos. Tá? E modelos que deram certo, lógico, sobre uma nova outra Constituição, sobre uma outra visão, sobre um outro arcabouço jurídico, mas deram certo. Então, o projeto, pelo MP, o que a população tem que entender é que ele não é o final. Porque se ele fosse o final, nós já teríamos colocado em plenário para votar. Ele é o início da discussão, ele traz a discussão, ele propõe a discussão e ele pede que a gente, que o Congresso possa, ouvindo a sociedade, nós temos mais de 100 pessoas inscritas para falar, né? Estamos ouvindo 3, 4 por dia, segunda, terça e quartas. Então nós estamos tentando, ouvindo a academia, ouvindo o juiz, o judiciário, as pessoas, a sociedade, enfim, como um todo, para que a gente possa levantar os problemas, esses temas levantados e propor soluções. Como o próprio Ministério Público, através do doutor Dallagnol, disse aqui, nós estamos trazendo a nossa sugestão.
Sim.
Não quer dizer que ela seja verdadeira. Não quer
e às vezes estrategicamente mais pesada mesmo para que
mais
seja...
Mais forte no inicial, bem mais forte para que ela possa ser amenizada. Né? Às vezes é uma estratégia, vou dizer. Agora, como ele pode dizer isso, o Ministério Público, pelo contrário, nunca chegou dizendo que é o dono da verdade. Ele foi bem claro. Nós estamos trazendo 10 teses de 10 dificuldades que a justiça tem para combater a corrupção e estamos entregando 10 não, são muito mais, né? Mas estamos entregando a nossa sugestão de como combater isto, mas precisamos urgentemente que a Câmara não se furte, que o Congresso não se furte a debater essas propostas e propor algumas soluções.
Perfeito. Deputado Joaquim Massarinho, eu quero liberá-lo, porque eu sei que o senhor tem compromisso agora com a TV Câmara, não quero brigar com os colegas do lado de lá. Viu? Um grande abraço.
Ok, um abraço, muito obrigado.
Muitíssimo obrigado pela sua participação. Bom trabalho à frente da comissão.
Muito obrigado.